Antes do início da sessão, convido o vereador Renato Vargas Júnior a fazer a leitura da Bíblia.
O perdão. Se quiseres converter Israel, oráculo do Senhor, volte-me para mim. Se tirares de diante de minha face as tuas práticas abomináveis, não andarás errante.
Centésima décima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé. Solicito a primeira secretária que faça a verificação dos senhores vereadores presentes.
Estão presentes todos os vereadores dessa casa.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão às 20 horas e 5 minutos. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura da matéria contida no expediente.
Ofício número 653 de 2015, Tremembé, 22 de setembro de 2015. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos doutos pares que acompanham essa Casa de Leis o balancete de receitas e despesas referente ao mês de agosto de 2015, acompanhado da relação de pagamentos. Na oportunidade, senhor Presidente, reiteramos protestos de respeito. Atenciosamente, Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
Ciente.
Ofício número 661 de 2015, Tremembé, 23 de setembro de 2015. Ao excelentíssimo senhor Adriano dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal desta. Esclarecimento sobre a atuação da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Servimos-nos do presente para, com o escopo de esclarecer a atuação dessa secretaria em relação às defesas junto ao Tribunal de Contas do Estado, correspondente às contas municipais dos exercícios 2013 e 2014, informar quanto segue. Primeiro, consoante se depreende da documentação anexa, o excelentíssimo senhor prefeito municipal nomeou o advogado especialista para proceder à defesa das contas municipais relativas aos exercícios de 2013 e 2014, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo, que destarte sobre a primazia da boa ética profissional, gizada no artigo 11 da Lei 8.906, de 94, nenhum profissional desta secretaria encetou qualquer trabalho pertinente a este assunto. Terceiro, por derradeiro, cumpre-nos vincar que toda e qualquer responsabilidade pertinente às defesas propaladas é exclusivamente do causídico nomeado, Dr. Paulo Sérgio Mendes de Carvalho. Marco Antônio Queiroz Moreira, secretário de Assuntos Jurídicos.
Ciente.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 17 de setembro de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra e a satisfação de convidá-lo para participar no dia 5 de 10 de 2015, às 10 horas, no Centro de Convenções Rebouças, conforme convite abaixo, do lançamento oficial de duas inovações a serem implantadas na atuação deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A primeira é o lançamento oficial do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, projeto pioneiro do Sistema de Controle Externo, iniciado na gestão presidencial de 2014, que culmina com a edição do primeiro anuário de desempenho municipal. Depois de uma longa programação que passou pela escolha dos objetivos pretendidos, com a preparação de pesquisa, com a formulação de 154 quesitos, abrangendo 7 áreas de governo. Educação, Índice Municipal da Educação. Saúde, Índice Municipal da Saúde. Planejamento, Índice Municipal do Planejamento. Proteção dos Cidadãos, Índice Municipal de Proteção dos Cidadãos e Governança de Tecnologia da Informação. Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação. Após coleta dos dados, foram adotadas medidas de validação num razoável número de amostras, de tal modo que este primeiro anuário bem servirá para situar as administrações municipais no cumprimento de seus programas de governo. Será utilizado em grande escala por esta Corte de Contas nos procedimentos de fiscalização e também as informações poderão constituir fonte preciosa para o exercício da cidadania. Ao final do evento, será entregue a cada prefeito o relatório de desempenho do município, cujos dados serão efetivamente confirmados quando da fiscalização ordinária deste tribunal. A outra inovação é o sistema de notificação e acompanhamento de processos, por meio do qual qualquer cidadão ou órgão jurisdicionado poderá ter livre acesso a todas as informações de interesse, bastando para tanto cadastrar-se no sistema. Essas novas iniciativas, aliadas à fiscalização seletiva de contratos, prestação de contas do terceiro setor e acompanhamento concomitante de contas anuais, demonstram o firme propósito de amparar a administração pública em bem gerir os recursos públicos que lhe são confiados. Sua presença e participação são decisivas para o sucesso de todos. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. Cristiana de Castro Moraes, presidente.
Ciente.
Ofício número 655 de 2015. Tremembé, 23 de setembro de 2015. Senhor presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para respeitosamente encaminhar o balancete da receita e despesa referente à festa do Senhor Bom Jesus de 2015. Em cumprimento aos dispositivos da Lei Municipal número 2.812 de 2002, sendo que nos cabia para o momento, subscrevemos-nos apresentando protestos de consideração. Atenciosamente, Marcelo Vaqueri, Prefeito Municipal.
Ciente.
Sociedade Veteranos de 32, São Paulo, 24 de setembro de 2015. Ilustríssimo senhor vereador do município de Tremembé, Adriano dos Santos, cumpro o honroso dever de comunicar que a diretoria executiva da Sociedade Veteranos de 32, por proposta do Conselho da Medalha e ouvido o Conselho Estadual de Honrarias e Méritos, resolveu outorgar Vossa Senhoria a medalha Governador Pedro de Toledo, oficializada pelo Decreto número 814, de 26 de dezembro de 1972, do Governo do Estado de São Paulo. A medalha Governador Pedro de Toledo foi criada com o fim de galardoar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus méritos e serviços relevantes prestados a São Paulo e ao culto da Revolução Constitucionalista de 32, se tenham tornado pessoas dignas de distinção. É, portanto, uma medalha definitiva, pois perpetuará a gratidão e o reconhecimento para todo o sempre dos que cumpriram essa jornada cívica para com aqueles que, hoje e no futuro, continuarem abraçando os mesmos ideais de democracia, liberdade e amor à legalidade pelos quais se bateram os veteranos de 32. Certo de que este ato materializa a gratidão dessa sociedade pelos relevantes serviços prestados por Vossa Senhoria, queira receber efusivos cumprimentos pela indicação, somados aos cordiais protestos de elevada estima e respeitosa consideração. A imposição da medalha dar-se-á no dia 1º de outubro próximo, às 15 horas, no Monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 32, na Praça Ibrahim Nobre, sem número, no Ibirapuera. Cordial e respeitosamente, Mário Fonseca Ventura, Coronel da PM, presidente.
Ciente.
Câmara Municipal de Osasco. As câmaras municipais do Estado de São Paulo encaminham a moção de repúdio Encaminho a Vossa Senhoria a cópia da moção de repúdio número 242 de 2015, de autoria do ilustre vereador André Sacco Júnior e outros, a todo e qualquer projeto de lei federal que vise o aumento de impostos ou recriar a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Atenciosamente, Jair Assaf, presidente.
Ciente.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, São José dos Campos, 23 de setembro de 2015. Em atendimento à Lei Complementar nº 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com esta municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através do ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60º da Lei 4.320 e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, bem como as programações e execuções financeiras. Considerando os termos da Lei Complementar 101 de 2000, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone. Atenciosamente, Ana Maria Oliveira de Cunha Castro, Departamento de Administração e Financeiro do Vale do Paraíba.
Ciente.
Indicação número 195 de 2015. Senhor presidente, considerando que será realizado um trabalho de visitas nas residências, dando aos moradores do município a oportunidade de opinarem sobre o plano de mobilidade urbana em nossa cidade, considerando que algumas medidas necessárias não foram atendidas pela administração anterior e têm causado sérios transtornos aos munícipes, indico na forma regimental o senhor Marcelo Vaqueri, chefe do Executivo Tremembeense, seja determinado ao setor competente da municipalidade as seguintes providências. Primeiro, retirada, mudança de lugar dos postes instalados nos meios das calçadas, atrapalhando a passagem de pedestres, principalmente de cadeirantes e mães com carrinhos de bebês, a exemplo dos postes que existem no meio da calçada da rua Coronel Alexandre Monteiro Pato, no centro da cidade. Segundo, retirada, mudança de lugar dos postes existentes em frente ao portão de residências, condição que atrapalha a entrada de veículos, sendo que este vereador já fez pedidos para que este problema fosse solucionado, tanto na administração anterior como na atual administração, e que, por algum motivo, não foram atendidos. Terceiro, troca dos postes de madeira por postes de cimento, como exemplo, alguns existentes na rua José Emiliano de Lima, no Jardim dos Eucaliptos. Quarto, revisão da iluminação pública da cidade, objetivando oferecer aos munícipes uma iluminação que resulte em mais claridade. Quinto, que os muros em terrenos de esquina não sejam construídos, como conhecido muro vivo, que atrapalha a visão dos condutores de veículos, oferecendo risco de acidentes. Sexto, observar as áreas de recreio que servem como depósito de lixo e providenciar solução. Sétimo, realizar audiência pública quando da intenção de se fazer mudanças no trânsito e que, após as mudanças, sejam colocados fiscais para orientar o trânsito de veículos. Oitavo, revisão das calçadas construídas fora do padrão nas antigas administrações, sendo que com a construção de rampas na atual administração, melhorou muito, mas devido aos obstáculos existentes nas calçadas, os cadeirantes e mães com carrinhos de bebê têm que sair da calçada e caminhar na rua. Nono, realização de audiências públicas em horário que favoreça o comparecimento da população, considerando que a participação popular é mínima, principalmente quando o assunto estiver relacionado ao orçamento do município e se houver permissão legal que tais audiências sejam realizadas, cada uma numa escola, uma vez que a participação da sociedade é muito importante. Sala das sessões, em 29 de setembro de 2015, Luiz Carlos de Lima, vereador.
Deferido. Terminada a leitura, fica aberta a palavra aos vereadores inscritos para falar sobre matéria lida no expediente. Vereador Carlinho de Lima.
Só você vem aqui. Senhor presidente, guardador, público presente. Pelas poucas pessoas que tem aqui, mas a gente fica até satisfeito de vir. Fico muito contente. A presença de vocês aqui é muito importante, né? Porque a gente fica satisfeito. Porque a mobilidade urbana que eu estou falando aqui, já por alguns dias que eu estou nessa casa de lei aqui, muitas coisas que acontecem, a sociedade não fica sabendo. Então, os poucos que aqui vêm, que ajude, nos ajude a passar essa informação, como falei agora, das audiências públicas. Quando se fala de orçamento do município, essa casa de lei não tem ninguém para assistir. Então, o pessoal tem que acreditar numa mentira bem contada, tem que entender a verdade, porque ninguém participa. Então, isso não é só isso, mobilidade urbana, o que eu estou falando aqui? Quando tem conhecimento, esses postes no meio das calçadas, nessa rua de trás aqui, Coronel Alexandre Pato, não tem como andar na calçada. A gente a pé dá um jeito. Então, eu sei que para trocar um poste, fica em R$ 7.500. Mas vamos ver de quem foi a responsabilidade quando foi feito isso. Quando eu coloquei, fiz essa indicação, a semana passada, quando foi hoje, eu cheguei aqui na Câmara, recebi um comunicado aqui do senhor que mora nessa rua, que eu falei, o nobre colega, o vice-prefeito aqui. Está ruim o negócio aqui. Viu? Quer ver? Ó? O nome do senhor aqui é Walter da Silva Oliveira. Foi até o RG. Ele mora na rua José Benedito de Oliveira, 390. Além dos casos que a gente já tem, até ele citou para mim assim que essa casa aqui fica em frente à casa do colega Clemente aqui, né, vice-prefeito. Já não é de hoje. Lá no Framboyan, em frente ao número 309, desde quando estou por aqui, essa reclamação que o rapaz reclama, o preço é alto. Lá também na José Emiliano de Lima, Jardim dos Eucaliptos, em frente ao número 49, para quem não sabe, em frente à casa do seu Alonso, carpinteiro lá, marceneiro lá. Então, foi tantos anos pedindo, esse erro teve que partir de algum lugar. Ou quando o loteamento foi feito, a prefeitura não colocou fiscais para avisar que a posta naquele lugar não estava sendo colocado certo. Não jogar a culpa em cima do cara que comprou, que ele sabia que em frente ao terreno dele teria um poste. Já tem hora que a gente fica meio indignado, porque esse senhor aqui nem eu tinha feito uma indicação. E quando chega aqui hoje, reclamando também desse problema. Então, gostaria, nobre colega vereador, senhor presidente, faça um documento, senhor prefeito, vamos esquecer do preço que é muito alto, no que podemos ajudar essa sociedade. Vamos ver o que podemos fazer. Eu quero que o senhor faça um documento, todos os meus colegas vereadores assinam. Vamos tentar, eu sei que vai aparecer mais alguma coisa. Vamos tentar ajudar esse pessoal, porque o preço é muito alto, não é brincadeira tirar R$ 7.500 do bolso para ter um poste das antigas administrações. Tinha que ter alguém olhar isso daí. Se o poste é 30 metros, joga 31,50 para lá, ou 30,5 para cá, dá-se um jeito. A alternativa que eu sei que é caro é, mas é difícil. Então, nessa mobilidade urbana que está aí, eu estou colocando que as rampas ficou boa, beleza, só que a rampa... Se vocês verem as ruas aqui do Jardim Santana, faz as rampas, o cara sobe na calçada, na metade da calçada tem que descer. a calçada feita fora de padrão, porque no centro também tem. Essas árvores no meio da calçada, essa iluminação que é precária, os postes que existem ainda de madeira, para que nós estamos vivendo, meu Deus do céu. Então, eu quero que essa nobre casa de lei, primeiramente, vamos esquecer do preço alto, vamos tentar ajudar o pessoal que está tendo problema com ele bendito posto em frente ao portão. Muito obrigado.
Vereadora Xerazade do Prado Souza.
Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Hoje eu li um documento aqui nessa casa que eu não acreditei. Um documento em que a Secretaria de Assuntos Jurídicos faz que nem Pôncio Pilatos com relação às contas do prefeito. A Secretaria de Assuntos Jurídicos diz, olha, foi nomeado um advogado para tomar conta desse processo no Tribunal de Contas. Esse advogado não tomou conta, não prestou conta. E aí está aqui documentado, para quem quiser ver, que aquilo que eu falei aqui quando eu assumi, eu fico até satisfeita, porque eu fico com a consciência tranquila, porque eu sei que eu estava com a razão. A dona Sueli, a secretária de Finanças, ela está enterrando o prefeito, enterrando, jogando terra em cima. Ela pode ser uma sumidade, pode ter um currículo invejado, se bem que currículo invejado para quem é condenado pelo tribunal, é difícil que alguém queira ter um igual. Mas a moça entende do assunto. E ela conseguiu, deve ser, por não sei por que motivo, fazer com que o prefeito acreditasse nela. E eu disse lá dentro para a Fátima, o prefeito, ele é um empresário, até então, da área de usinagem. Até vou isentar ele um pouco, porque ele não é obrigado a saber tudo. O problema é ele confiar nas pessoas. Eu não precisava estar dizendo isso, porque ele é prefeito, ele tem salário de prefeito, ele tem obrigação de saber. Ele que vai entrar bem e não vai demorar, porque essas contas vão voltar para cá o ano que vem. E nós vamos ter que votar. E nós vamos votar quando aqui, se cada um, não só quem está aqui presente, mas a população vai saber. A população vai saber que o prefeito vai ser condenado sem se defender. Essa é a pura verdade. E o que, que o Secretaria de Assuntos Jurídicos fala aqui? Que pediu documentação para a dona Sueli. E a dona Sueli não forneceu. E, por isso, o prefeito vai ter conta rejeitada. Se ele não tiver conta rejeitada, o Ministério Público vai tomar as providências. Está aqui, gente. Vocês vão deixar quem tem poder de chegar, se bem que eu acho que não tem muito mais o que fazer agora, não. A coisa já está aqui, decidido. O próprio doutor Marco Queiroz assinou aqui, junto com a Meire. Olha, nós não fizemos nada, porque nós temos ética, e foi nomeada uma pessoa para cuidar desse processo. E quem que trouxe esse advogado para cuidar do processo? A dona Sueli. A dona Sueli trouxe... Ela faz o que ela quer nessa prefeitura desde que ela começou, entrou aqui. O Tato já falou várias vezes, nós avisamos o prefeito, ele não está vendo. Eu acredito que ele continua não vendo, porque aqui está muito claro tudo o que está acontecendo. A conta já está acabada. Ele não tem mais o que fazer. A Sueli não forneceu o documento para o advogado que ela trouxe para defender. Então, eu acho que isso aqui, quem faz parte da base do prefeito, tem obrigação. Obrigação, vocês podem achar que eu estou errada, que eu acho que tem obrigação de amizade, dizer, prefeito, você assinou aqui ainda esse documento? Aqui o seu jurídico está dizendo, ó, não podemos fazer nada. Veio de fora. Perdeu todos os prazos. Até o prazo de recurso foi perdido. Só para terminar... tendo assumido a defesa em 25 de março de 2015, o causídico Dr. Paulo solicitou duas dilações de prazo, consoante comprova os documentos, sendo deferido 20 dias e 2 dias, respectivamente. Novamente, foi informado ao senhor prefeito sobre a necessidade de apresentação das justificativas. Não foi apresentada. Está aqui no documento, gente. Neste sentido, essas são ocorrências de contas anuais de exercício 2013 e 2014 que nos importava relatar. Para que fique claro, Dr. Marcos Queiroz, para que fique claro a impossibilidade de atuação deste campo jurídico por estrita vontade do gestor público ao constituir outro patrono, ou seja, por ele ter nomeado outro advogado, o setor jurídico da prefeitura ficou fora. Eu acho que isso aqui é o derradeiro, é a sentença de como essa senhora está conduzindo a prefeitura de Tremembé. É muito fácil ela vir aqui fazer audiência pública, tomar posturas de autodidata, ela não é. Ela é competentíssima. Fazer dinâmica de grupo, fazer o que ela quer. Ela é ótima. Mas, na hora, olha onde ela colocou o prefeito. Muito obrigada.
Vereador Antônio Carlos Zamora. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, fica franqueada a palavra aos senhores líderes para as comunicações de liderança. Não havendo líderes que queiram fazer uso da palavra, nós não teremos hoje votação, não temos ordem do dia, porque os projetos que se encontram nessa casa ainda estão em avaliação nas comissões. Passamos agora às comunicações parlamentares. Vereador Carlinho de Lima.
Senhor presidente, colega do grupo, presidente, quero ser bem rápido. Senhor presidente, quero pedir para o senhor mais uma vez que nos ajude, todos vocês, colegas vereadores aqui, para ver se nós tomamos uma posição que já não é de hoje que nós reivindicamos sobre esse bendito posto em frente às garagens. Então, eu quero que o senhor faça um ofício lá para o senhor prefeito, quais posições podemos tomar, para ele poder dar uma justificativa para as pessoas quando procuram a gente. A gente fica também sem ação, lá no Framboyan, lá no São Calipto, agora apareceu esse senhor também precisando. Conto com o seu apoio, quero que os novos vereadores também aqui assinem com a gente. Vamos ver de onde que partiu esse erro. Se foi do contribuinte que, na hora que comprou, ou se foi o loteamento que foi feito sem fiscalização da prefeitura. Vamos ver de onde que partiu esse erro. Muito obrigado.
Vereadora Xerazade do Prado. Vereador Antônio Carlos Zamora. Vereador Silvio Monteiro. Não tendo mais vereadores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Agradecimento aos presentes, ao senhor vice-prefeito. Declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 32 minutos. Boa noite a todos.